em Romania. Caminhando no terceiro milênio. Bem, amigos de todo o Brasil, estamos de volta com o nosso Em Romaria, caminhando juntos nesse terceiro milênio. Nos estúdios da Rádio Vaticano, Silvone José. Dedicamos o nosso Em Romaria dessa semana ao conclave. Senhores cardeais reunidos, conscientes da responsabilidade a que são chamados, reconhecem a necessidade de serem sustentados pela oração de todos os fiéis. Começamos então com o conclave que pede orações ao povo de Deus. A Santa Sé divulgou um comunicado nesta quarta-feira informando que o Colégio Cardinalício convida o povo de Deus a viver esse momento eclesial como um acontecimento de graça e de discernimento espiritual. Mariângela Jagurapa.
A Santa Sé divulgou um comunicado nesta quarta-feira informando que o Colégio Cardinalício, reunido em Roma e empenhado nas congregações gerais que preparam o conclave, deseja dirigir ao povo de Deus o convite a viver este momento eclesial como um acontecimento de graça e discernimento espiritual na escuta da vontade de Deus. Por isso, os cardeais, conscientes da responsabilidade a que são chamados, reconhecem a necessidade de serem sustentados pela oração de todos os fiéis. Esta é a verdadeira força que na Igreja favorece a unidade de todos os membros do único corpo de Cristo, ressalta o comunicado. Diante da grandeza desta iminente tarefa e das urgências do tempo presente, é necessário, antes de tudo, fazermos-nos instrumentos humildes da infinita sabedoria e providência do Pai Celeste, da docilidade à ação do Espírito Santo. É Ele, na verdade, o protagonista da vida do povo de Deus, aquele a quem devemos escutar, acolhendo o que diz a Igreja. Que Nossa Senhora, com sua intercessão maternal, acompanhe esta comum invocação, conclui o comunicado da Santa Sé.
Em uma declaração da Congregação dos Cardeais, divulgada pela Sala de Imprensa da Santa Sé, foram esclarecidas duas questões de caráter procedimental debatidas nos últimos dias. Sobre os cardeais eleitores, a congregação destacou que o Papa Francisco, ao criar um número de cardeais superior a 120, limite indicado no número 33 da Constituição Apostólica Universi Dominici Gregis, de São João Paulo II, publicada em 22 de fevereiro de 1996, dispensou essa disposição legislativa. Assim, os cardeais que excedem o número limite, com base na norma 36 da mesma Constituição Apostólica, adquiriram o direito de eleger o Romano Pontífice a partir do momento da sua criação e publicação. O segundo ponto refere-se à decisão do cardeal Giovanni Angelo Bettio de não participar do conclave, tendo em vista o bem da Igreja, mas também para contribuir com a comunhão e serenidade da reunião dos cardeais que elegerão o novo pontífice. A Congregação dos Cardeais expressa apreço pelo gesto por ele realizado e espera que os órgãos de justiça competentes possam apurar os fatos de forma definitiva. ...181 cardeais, incluindo 124 eleitores, estiveram presentes na 7ª Congregação Geral, realizada na manhã desta quarta-feira, 30 de abril, na qual foi discutida a situação econômica e financeira da Santa Sé. o diretor da Sala de Imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni, informou que, na reunião, que durou das 9 às 12h30, hora local, vários cardeais com cargos em órgãos econômicos e financeiros referiram suas atividades. O coordenador do Conselho para a Economia, Cardeal Marx, tomou a palavra para apresentar os desafios, problemas e propostas econômicas, também na perspectiva da sustentabilidade, com o objetivo de que as estruturas econômicas continuem apoiando as reformas do papado. Além dele, o cardeal Schönborn também discursou como presidente da Comissão de Cardeais para a Supervisão do Instituto para as Obras de Religião, IOR, e o cardeal Farrell, que, além de camerlengo, também preside o Comitê de Investimentos. O ex-moleiro apostólico cardeal Krajewski relatou as atividades do Dicastério para a Caridade. E, por fim, o cardeal Verges, presidente emérito do Governatorato do Estado da Cidade do Vaticano, compartilhou alguns detalhes sobre a situação do território, mencionando as obras de reestruturação. Nesta quinta-feira, 1º de maio, feriado, os cardeais não se reunirão para as congregações gerais. Portanto, o próximo encontro será nesta sexta-feira, 2 de maio, às 9 horas. Seguiram-se 14 pronunciamentos sobre temas variados, incluindo a eclesiologia do povo de Deus, a sinodalidade e colegialidade episcopal para superar a polarização, as vocações para a vida sacerdotal e religiosa e a evangelização com foco na correspondência entre o vivido e o anunciado. As reflexões também citaram a polarização na Igreja e a divisão da sociedade como uma ferida. Houve também muitas referências aos textos do Concílio Vaticano II, Lumen Gentium e Gaudium et Spes. A sala de imprensa explicou que durante as congregações gerais não há intervalos após os pronunciamentos individuais, porém há um intervalo substancial, no meio da manhã, para permitir trocas e discussões. Foi também relatado que a declaração divulgada na manhã desta quarta-feira referente ao direito de voto de todos os cardeais eleitores presentes e a decisão do cardeal Bethel de não participar do conclave é uma mensagem que emerge das congregações. Na segunda parte da manhã, também foi lido o comunicado divulgado ontem, no qual os cardeais pedem ao povo de Deus que os acompanhe nesse momento, com iniciativas de oração. Conforme mencionado na coletiva de imprensa da terça-feira, por enquanto, dois cardeais comunicaram que não estarão presentes no conclave por motivos de saúde. No momento, a lista de convocação das congregações gerais, faltam ainda 9 eleitores, mas não foram fornecidos mais detalhes sobre sua chegada. A sala de imprensa também especificou que apenas os cardeais participam dessas reuniões diárias, não sendo convidados outros expoentes da Cúria Romana. Mais detalhes também foram fornecidos sobre a realização do conclave, que começará em 7 de maio. Após a missa pro eligendo pontífice, que se realizará no primeiro dia, às 10 horas da Basílica de São Pedro, os cardeais deverão se transferir para a Casa Santa Marta, onde ficarão hospedados durante o período de votação. Nos dias anteriores, cada cardeal terá sua própria residência em Roma. Enquanto isso, os quartos terão que ser desocupados e obras serão realizadas antes que possam ser acolhidos. Os sigilos do quarto de Francisco, na Santa Marta, serão removidos após a eleição do novo pontífice, uma vez que os quartos e seus objetos permanecem reservados para o novo Papa. Com exceção de 7 de maio, quando a primeira e única votação do dia ocorrerá à tarde, nos dias seguintes do conclave haverá 4 votações, 2 pela manhã e 2 à tarde. As fumaças da chaminé serão 2 por dia, uma no final da manhã e outra no final da tarde. Durante o conclave, não haverá serviço de tradução como acontece durante as congregações. Durante a coletiva de imprensa, também foi feita referência à situação do cardeal Vinko Puljic, arcebispo emérito de Sarajevo, que estava gravemente doente, mas que, a conselho dos médicos, estará presente no conclave e provavelmente terá que votar na Casa Santa Marta. Serão fornecidas indicações sobre o tempo e os métodos para esta ou outras situações semelhantes. E vamos agora à geografia do Colégio Cardinalício. Raimundo Lima.
Provém de 71 países dos 5 continentes, os 135 cardeais eleitores chamados a escolher o 260º pontífice, ou seja, o pontífice de número 267. Dois purpurados não participarão, portanto, na quarta-feira, 7 de maio, entrarão para o conclave 133 cardeais. Estão representadas 17 nações da África, 15 da América, 17 da Ásia, 18 da Europa e 4 da Oceania. Pela primeira vez, 15 estados, de uma parte a outra do planeta, têm cardeais eleitores nativos. Do Haiti, o cardeal Chibli Langlois. De Cabo Verde, Arlindo Furtado Gomes. De Mianmar, Charles Maungbo. Da República Centro-Africana, Didoné Nzapalainga. De Papua Nova Guiné, John Ribat. Da Malásia, Sebastian Francis. Da Suécia, Anders Arborelius. De Luxemburgo, Jean-Claude Rollerich. De Joanda, Antoine Cambanda. De Timor-Leste, Virgílio do Carmo Silva. De Tonga, Soane Patita Painimafi. De Singapura, William Seng Shigo. Do Paraguai, Adalberto Martínez Flores. Do Sudão do Sul, Stephen Amiu Martin Mula. E da Sérvia, Ladislav Nemet. No total, 53 cardeais europeus, 37 americanos, sendo 16 da América do Norte, 4 da América Central, 17 da América do Sul. Depois, 23 asiáticos, 18 africanos e 4 da Oceania se reunirão na Capela Sistina. O cardeal eleitor mais jovem é o australiano de adoção Mykola Bischoff, de 45 anos, originário da Ucrânia, bispo da eparquia dos Santos Pedro e Paulo em Melbourne, dos ucranianos. E o mais velho é o espanhol Carlos Osoro Sierra, de 79 anos. Os mais numerosos são os nascidos em 1947, há 13 entre os que votarão, com 78 anos de idade completados ou a serem completados. Apenas o cardeal Baldo Reina é de 1970 e completará 55 anos em 26 de novembro próximo. Os cardeais Léo Frank, de 71 anos, e Rolandas Macrixcas, de 72, também não têm coetâneos. Os veteranos do conclave são os 5 cardeais criados por João Paulo II, Philippe Barbarin, da França, Josip Bozanić, da Croácia, Peter Erdo, da Hungria, Vinko Puljic, da Bósnia e Herzegovina e Peter Turkson, de Gana. Há 22 eleitores que receberam o barrete cardinalício de Bento XVI e 108 que o receberam por escolha de Francisco. Os eleitores incluem 33 cardeais de 18 famílias religiosas. A família religiosa com maior número é a dos salesianos, 5, Charles Maungbo, Virgílio do Carmo da Silva, Ángel Fernández Artime, Cristóbal López Romero e Daniel Sturla Berrué. Há 4 cardeais tanto da Ordem dos Frades Menores, Luiz Cabrera Herrera, Pierre Batista Pizzaballa, Jaime Spengler e Leonardo Steiner, quanto da Companhia de Jesus, Stephen Shaw Sal Ian, Michael Tserni, Jean-Claude Rollerich e Ángel Rossi, enquanto há 3 franciscanos conventuais, François Xavier Bustillo, Mauro Gambetti e Dominique Mathieu. Na Capela Sistina, 2 dominicanos, Timothy Peter Joseph Radcliffe e Jean-Paul Vesco, 2 lazaristas, Vicente Bocalich Iglich e Berraneios Deremeu Sorapiel, 2 redentoristas, Mykola Bischoff e Joseph Tobin, e 2 verbitas, Tarcísios Kikuchi e Ladislau Nemet, também votarão, assim como o agostiniano Robert Prevost, o capuchinho Fridolin Ambongo Bezungu, o carmelita descalço Anders Arborelius e o cisterciense Orani João Tempesta, Gerald Lacroix, do Instituto Secular Pio X, o missionário da Consolata, Giorgio Marengo, o missionário do Sagrado Coração de Jesus, John Ribat, o escalabriniano Fábio Baggio e o espiritano Didoné Nzapalainga. O cânone 349 do Código de Direito Canônico especifica que os cardeais constituem um colégio peculiar ao qual compete providenciar a eleição do Romano Pontífice e acrescenta que os purpurados auxiliam o Papa, seja agindo colegialmente, quando são convocados para tratar de assuntos de grande importância, seja como indivíduos, isto é, nos vários cargos que ocupam, prestando-lhe seus serviços no cuidado, sobretudo, diário da Igreja Universal. É, pois, a Constituição Apostólica Universi Dominici Gredis a estabelecer que elegem o sucessor de Pedro os cardeais que, antes do dia da morte do Papa ou do dia em que a Sé Apostólica se tornar vacante, não tiverem atingido a idade de 80 anos. Por essa razão, são distinguidos cardeais eleitores e não eleitores. Até o momento, o Colégio Cardinalício consiste em um total de 252 cardeais, dos quais 135 são eleitores e 117 são não eleitores.
Que o conclave não seja um lugar fechado, como o próprio termo diz, mas sim um cenáculo, aberto ao mundo inteiro, no qual prevaleça a liberdade do espírito, que rejuvenesce, purifica e cria. Essa é a esperança expressa pelo abade beneditino de São Paulo Fora dos Muros, padre Donato Ogliari, que na manhã desta terça-feira, na sala nova do sínodo, realizou a meditação inicial da sexta congregação geral. Participaram os cardeais que vieram a Roma em vista do conclave que começará em 7 de maio e elegerá o sucessor de Pedro. O espírito deve ser o principal protagonista dos diálogos, das dinâmicas, às vezes dialéticas, que marcam toda a assembleia humana, para que possa iluminar as mentes e abrir os olhos para o bem da Igreja e do mundo inteiro. Na abertura da meditação, padre Ogliari destacou que num momento tão cheio de consequências para a Igreja como o da escolha do pontífice, é necessário recompor a alma, a mente e o coração em torno da pessoa de Jesus. É ele, de fato, que a Igreja é chamada a anunciar e testemunhar ao mundo. E se no centro da missão não estivesse Cristo, então a Igreja seria apenas uma instituição fria e estéril. Daí a exortação do beneditino a reposicionar-nos todos os dias sobre esta certeza, porque só assim será possível evitar sermos engolidos pelas lisonjas do mundo e pelas fáceis vias de fuga que ele nos oferece. Cristo, acrescentou o sacerdote, é o alento, a bússola e a estrela guia do colégio cardinalício. Ao mesmo tempo, o abade de São Paulo Fora dos Muros recordou a importância de aprender com Jesus a mansidão e a humildade, o amor misericordioso e compassivo. Uma Igreja assim enraizada, de fato, é aberta, corajosa, profética. Abomina palavras e gestos violentos. Torna-se a voz daqueles que não têm voz. Uma Igreja enraizada em Cristo, continuou, é mestra de fraternidade, marcada pelo respeito, pelo diálogo, pela cultura do encontro e pela construção de pontes e não de muros, como o Papa Francisco sempre nos convidou a fazer. Mãe e não madrasta, longe da autorreferencialidade, pronta a alcançar aqueles irmãos e irmãs em humanidade que não fazem parte dela. A Igreja, enraizada em Cristo, é sobretudo aquela que coloca no centro os descartados, os pobres, os deserdados, os últimos. A esse respeito, padre Ogliari deteve-se na categoria teológica introduzida pelo saudoso Papa Bergoglio, segundo a qual a pobreza, antes mesmo de ser um problema sociológico e ético, é uma questão que diz respeito à doutrina. Por isso, o beneditino disse estar certo de que a Igreja não deixará de continuar a manter os olhos e o coração bem abertos para os últimos da Terra, sonhando mesmo o que parece impossível. Uma recordação do Papa Francisco, o vigário da custódia da Terra Santa, Ibrahim Faltes, e depois a homenagem na ONU. Ibrahim Faltas, Papa Francisco, homem da paz e do encontro. O vigário da custódia da Terra Santa recorda a figura do pontífice falecido, os apelos pelos pobres e necessitados, a condenação à violência, a solicitude pelas vítimas de Gaza e de todas as guerras, sempre presente nas suas orações. Um pontificado marcado por tantas guerras, por uma pandemia que paralisou o mundo, por tantos desastres da natureza, eventos que trouxeram morte, sofrimento e destruição. Apesar da profunda tristeza pela humanidade ferida, o Santo Padre nos ensinou a sorrir. Aqui tocamos com a mão que Deus é vida e doa vida, mas assume o drama da morte, a fé do homem e a onipotência de Deus, do amor de Deus, buscam-se e, por fim, se encontram. São palavras do Papa ao comentar a página do Evangelho que recorda a morte de Lázaro, o amigo de Jesus. Na Praça São Pedro, que há 12 anos acolheu a voz e a forte presença de um homem de paz, no sábado 26 de abril, demos um último adeus terreno ao Papa Francisco, o amigo de Jesus. Diante da simplicidade de um caixão cercado pelos últimos e pelos poderosos, por crentes na vida em Cristo e leigos que acreditam nos valores da vida, por pessoas simples e personagens famosos, o mundo o abraçou com ternura e serenidade. Agradecemos sempre a Deus por ter nos dado esse Papa. Estamos tristes, diz Padre Ibrahim, pela sua ausência na praça onde ressoaram as suas últimas palavras de paz e de onde espalhou apelos comoventes, orações intensas, pedidas e oferecidas, ensinamentos de vida. Foi o dia da despedida humana de um homem que nunca se esqueceu dos pobres e dos necessitados, que condenou a violência, que nunca se esqueceu, portanto, nunca tirou do seu coração os mortos e aqueles que sofrem em Gaza e em todas as guerras. Conhecia e acompanhava até mesmo as mais ocultas e esquecidas. Lembraremos do pontífice, continua Padre Ibrahim Faltas, toda vez que nos lembrarmos dele, ajudando as crianças a viver em paz, dando-lhes a atenção, o cuidado e a educação, garantindo direitos essenciais àqueles que os têm negados, prevenindo todos os tipos de conflito por meio do diálogo, abolindo o comércio e o uso de armas. O vento leve virou as páginas do Evangelho colocado sobre o caixão do Papa que, como seus antecessores, o viveu plenamente. O livro aberto parecia espalhar a palavra de Deus sobre os presentes e sobre o mundo, com a profundidade de um sorriso, como Francisco a espalhou em todos os momentos de sua vida. O Papa ainda estava em frente à Cátedra de Pedro enquanto ocorria um encontro de esperança. Não pudemos vê-lo, mas o Santo Padre sorriu e fez um sinal de positivo com o polegar. Tentará com tenácia reunir novamente dois presidentes próximos na Terra Santa, mas ainda distantes nas posições. São esses os encontros solicitados por Francisco desde o início do seu ministério na política e na diplomacia que, mesmo realizados em um momento de grande tristeza, revelam que a fé do homem e a onipotência do amor de Deus se buscam e acabam se encontrando. Santa Sé na ONU. Honremos Francisco, devolvendo a esperança ao mundo. A melhor maneira de comemorar o Papa Francisco hoje é pegar na mão a tocha da esperança e redescobrir o espírito que, há 80 anos, levou à criação dessa organização, as Nações Unidas, para que todos possamos trabalhar por um mundo melhor para as gerações que virão depois de nós. Essas foram palavras finais que o observador permanente da Santa Sé, junto às Nações Unidas, Dom Gabriel Icatia, dirigiu na terça-feira à Assembleia Geral reunida em Nova York para uma sessão plenária extraordinária para recordar a figura do pontífice, falecido no último dia 21. Uma homenagem que coroou a participação do secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, nas exéquias de Francisco, no sábado 26 de abril, e a decisão de içar a bandeira azul à meia haste em todas as sedes, na última terça-feira. Dom Cátia evocou três imagens de Francisco. Na primeira foto, idealmente tirada em 25 de setembro de 2015, o Papa falava do pódio da Assembleia Geral da ONU, que se preparava para adotar seu plano de 15 anos. Um programa que, lembrou Dom Cátia, Francisco definiu como um importante sinal de esperança, ao convidar os líderes mundiais a cuidarem do fundamento do desenvolvimento humano integral, que é o direito à vida. Segunda imagem ideal é uma foto de casal. Era 2019, Francisco recebe o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, no Vaticano, um ano antes da ONU celebrar seus 75 anos. Dom Cátia lembrou à Assembleia a declaração conjunta divulgada pelo Papa Guterres, de uma forma nunca vista antes, por meio de uma mensagem em vídeo, na qual convidaram o mundo a não se voltar para o outro lado diante da injustiça, da desigualdade, do escândalo da fome mundial, da pobreza, das crianças que morrem por não terem água, comida e os cuidados necessários. Eles recordaram, disse Dom Cátia, do flagelo de todas as pessoas deslocadas e daqueles que deixam seu país em busca de uma vida melhor. Além disso, acrescentou o representante vaticano, declararam juntos que a corrida armamentista e o rearmamento nuclear clamam por vingança aos olhos de Deus. A terceira imagem do Papa Francisco, evocada por Dom Cátia na Assembleia da ONU, é uma foto ideal de solidão desesperada. É a Statio Orbis, a oração pelo mundo inteiro, que Francisco presidiu em 27 de março de 2020, durante a pandemia de Covid-19, numa Praça São Pedro escura e deserta. Naquele momento, comentou o prelado, o mundo inteiro entendeu que estamos inexoravelmente conectados e interdependentes. O coronavírus atingiu ricos e pobres, países desenvolvidos e países em desenvolvimento. Mas já no início de seu pontificado, explicou o observador permanente, Francisco alertou que, na realidade, a pior pandemia é a moral, que ele definiu como a globalização da indiferença. Ela, disse Dom Cátia, nos anestesia e, paradoxalmente, justamente quando alguém precisa de nossa ajuda, nos distanciamos. Francisco mostrou o antídoto para tudo isso em 2020 com a sua carta encíclica Fratelli Tutti. É a figura evangélica do bom samaritano que não vira para o outro lado, mas cuida do ferido e abandonado caído na estrada. Por quê? Concluiu Dom Cátia, citando o Papa Francisco, não há alternativa a não ser confiar na melhor parte do espírito humano. E assim chegamos ao final do nosso Em Romaria desta semana, agradecendo mais uma vez a sua presença. Voltamos na próxima semana com mais um Em Romaria, caminhando juntos neste terceiro milênio.